will never be the same.
It's only a year. It just wants to be immersed in a human culture.
By being your husband?
My pretend husband.
Do you have to have sex with it, or?
That is disgusting. It doesn't even have the equipment for that.
Welcome home, son. Come give your father a hug.
That thing is not my dad.
None of us were prepared. Now we just have to adapt.
With our technology, humans can enjoy a new era of prosperity.
It's not real food. They print it.
Dia destes, estava eu a olhar para a minha coleção de DVDs e Blu-rays que ainda não estão vistos dentro do papelzinho celofano e pensei, não é isto que quero ver. Olhei para a minha coleção do Media Center com, sei lá, centenas de filmes, também todos eles para ver e todos eles de importância máxima, porque quando eu faço o meu lugar no Sr. Joaquim é sempre com a intenção de ver na hora. E eu pensei, não, também não é isto que me apetece ver. Eu li uma passagem pelas plataformas, não é, como a malta diz, e pensei, não, que seca, next, click, então, e de repente abriu-se uma Prime Video da Amazon, e eu pensei de imediato, eu tenho Prime Video da Amazon, mas de facto tenho, está acoplada ao meu serviço de internet e de cabo, e logo no segundo ou terceiro filme sugerido, aparecia-me um filme chamado Landscape with Invisible Hand, um título críptico, que só não é mais, porque a sua capa ainda é mais críptica. Li então a descrição do filme, a sinopse, que dizia: anos após uma benevolente ocupação alienígena, a humanidade ainda está a ajustar-se aos seus novos senhores. A tecnologia deles inicialmente prometia prosperidade global, mas tornou a maioria dos empregos humanos e o rendimento estável obsoletos. Quando dois adolescentes descobrem que os alienígenas estão fascinados pelo amor humano e estão dispostos a pagar pelo acesso a ele, decidem transmitir ao vivo o seu romance para ganhar algum dinheiro extra para as suas famílias. Alienígenas. Bom, é isto mesmo que eu vou ver. E o filme começa e eu não estava nada preparado para aquela montanha russa de técnicas, de emoções, de situações, de narrativas que se estavam a aproximar. Portanto, tal como a sinopse indica, o filme começa com uma realidade nos Estados Unidos no ano 2036, em que vieram extraterrestres, que no início tem uma cena da exposição em que um bonequinho que está a dar uma aula a estas crianças explica o que é que aconteceu. Uns extraterrestres vêm do espaço, depois de 2 ou 3 anos de guerras em que os governos da Terra se tentaram proteger, acabaram por controlar o planeta, mas, dizem eles, de uma maneira benévola, oferecendo aos humanos tudo o que eles precisam, toda a tecnologia, para viverem sem trabalhar. Ora, acontece que viver sem trabalhar requer que se tenha um fundo de maneio, que se tenha valor, que se tenha dinheiro acumulado, e neste caso, de facto, ninguém tem que trabalhar, mas depois as coisas continuam a custar dinheiro, e quem não tinha provisões para o futuro acabou por ser despojado na Terra com o lixo. Isto porque foram construídas cidades voadoras que sobrevoam a Terra, que são bairros de luxo onde os humanos que têm dinheiro vivem e aqueles poucos que têm emprego. Na Terra, claro que isto é uma piscadela de olho à gentrificação, ficam então aqueles que não podem ter as condições prometidas pelos tais alienígenas. Uma família que ficou sem casa, porque entretanto eles vão tendo de vender as casas, vão ficando cada vez mais pobres, decide passear pelos Estados Unidos, como sem abrigos, até encontrar outra família, um rapaz. Então este rapaz da família que tem ainda casa apaixona-se pela rapariga da família que não tem casa, juntam-se a morar na mesma casa e decidem usar uma técnica inventada por eles, ou não sei, ou documentada, algures, em que eles, para terem acesso a conteúdos multimédia dos extraterrestres, que são os nossos smartphones de agora, a nossa internet de agora, eles colocam na testa um aparelhozinho que comunica diretamente com a infraestrutura de dados dos extraterrestres, que serve para receberem aulas, informações, mas aparentemente há um botãozinho que, se for invertido, conseguem fazer a transmissão, o upload, não é, de coisas para de volta para a rede. Então eles decidem fazer uma espécie de OnlyFans em que eles se apaixonam, são um casal, e tudo o que eles fazem como casal transmitem para estes seres extraterrestres que adoram isto, porque os extraterrestres não têm emoções, não têm amor, não têm relacionamentos e acham isto um piadão, é uma espécie de entretenimento, o Netflix deles, o OnlyFans deles. Eles estão sempre a fazer, a namorar e a falar, e está sempre a dizer: estão 600 pessoas a ver, tens neste momento em carteira desta sessão $500. Pronto, e eles conseguem acumular algum dinheiro. Entretanto, este casal chateia-se, eles separam-se, continuam a fazer o joguinho teatral, não é? A fingir que estão apaixonados. Mas o Tribunal do Espaço rapidamente diz: pessoal, está aqui uma carta, vocês vão ao tribunal, vão ser condenados porque estão a fazer uma coisa que é ilegal. Estão a transmitir emoções que não existem, estão a simular, e este procedimento só funciona se tiver sentimentos verdadeiros associados. Então eles vão para o espaço, vão para uma espécie de tribunal onde conhecemos os extraterrestres, e é-lhes dito: pá, vocês ou resolvem isto ou então vão ficar sem nada e vão ficar com dívidas durante 6 gerações para as vossas famílias. Acontece que eles descem, e aquilo que eu pensei logo de imediato, isto teria passado, sei lá, um ato do filme, um terço, pensei: bom, isto de certeza que eles agora vão reatar, e isto será um catalisador para que o seu amor volte a surgir. Mas não, nada disto acontece, eles separam-se, cada um vai à sua vida, e de repente o filme entra cada vez mais em bifurcações que o levam onde eu nunca imaginei. Vem um extraterrestre morar com eles, como pelas condições mais absurdas de sempre. Há um conjunto de decisões. Este rapaz é um artista, ele pinta quadros. Há umas reviravoltas relacionadas com a sua arte. Pá, só vendo. Eu não acho que seja um grande colosso cinematográfico, mas só o facto deste filme, que é um filme independente, um filme barato, ter surpreendido com estas escolhas narrativas e me ter ali obrigado a ficar agarrado, não é, ao sofá, porque o que é que vai acontecer a seguir? Todo o meu catálogo de clichés, todo o meu catálogo de preconceitos cinematográficos, toda a minha base de conhecimento daquilo que é cinema, que estamos a falar, sei lá, de milhares e milhares de filmes, o meu ChatGPT interno não me preparou para prever o que vai acontecer a seguir. E isto, só por si, é louvável. Eu gostei muito do filme e dei-lhe 3,5 estrelas com um coraçãozinho, não é? No Letterboxd, que é sempre aquele carimbo de qualidade, pelo menos para mim. E não dei mais porque os atores não acompanham aquilo que poderia ser a grandiosidade deste filme. Pelo menos o ator principal, que nunca tinha ouvido falar, não é de todo a pessoa para suportar, em termos de talento na representação, este filme. O realizador, que é o Corey Finlay, tem mais algumas obras, pelo menos mais 2 que eu quero ver, que é o Through Breathers, e tem também o Bad Education, que estão muito bem cotados, e eu já fiz a sua aquisição com vouchers do Sr. Joaquim, e vou ver o que é que se passa aqui. Portanto, este filme está na Amazon Prime Video. Se alguém tiver, tirem-se a ele, porque é curto, não é? E ver um filme curto que não é terrível nos dias que correm já é uma coisa rara. Look around the world, less of it seems like a place anyone would want to be. At some point it starts being domination. Deep down in there, they have hearts. I know they do. And I literally think they don't have circulatory systems, period. I don't know what to say to you. Landscape with Invisible Hand, rated R, only in theaters.